Senhora Presidente, senhores deputados, mais uma vez saudamos aqui a Associação Brasileira do Combate ao Câncer, das pessoas portadoras de câncer, enfim, e cumprimentamos também todos os que acompanham os nossos trabalhos nas galerias dessa casa, de Massaranduba, o vereador Joanir, de Brusque, o vereador Cleiton Bittelbrum, de Cocal do Sul, o vereador Marcel, de Monte Carlo, o vereador Dirceu, de São João Batista, o Chico Soares, de Rio Negrinho, enfim, tantas pessoas que acompanham aqui os nossos trabalhos no dia de hoje. Eu queria hoje, senhora Presidente, falar de um setor de tecnologia, de um grupo profissional muito importante, que é justamente hoje, dia 25 de outubro, é o dia do engenheiro civil. E assim quero saudar os mais de 35 mil engenheiros civis que nós temos em Santa Catarina, no Brasil, são mais de 300 mil, e justamente um grupo de profissionais tão importantes que ajudam e promovem o desenvolvimento social e econômico. O Brasil é o país responsável por formar, todo ano, 42 a 45 mil engenheiros civis, e as obras civis vão além de infraestrutura urbana, passando pelo meio rural, pelo meio industrial, e que muitas vezes a gente nem percebe, mas em cada obra que se ergue, em cada obra que está ali à nossa frente, houve, de uma forma direta, a participação de algum engenheiro. Até a virada do século, historicamente, os Estados Unidos e o Japão eram os maiores formadores de engenheiros. Hoje, esse espaço está sendo ocupado justamente pelos países emergentes. E o Brasil é um dos países, entre eles, que nós temos o grupo de a formação de muitos engenheiros de todos os setores. Mas hoje é o dia do engenheiro civil. E dia 11 de dezembro é o dia nacional dos engenheiros, quer dizer, de todas as demais engenharias, que também são importantes, mas que o que deu o nome de engenheiro é justamente o engenheiro civil, antigamente chamado também o engenheiro da civilização, justamente porque há muitos séculos, seguramente, apesar de não existir a profissão em si oficial, mas o engenheiro existe, sim, há muitos séculos. A engenharia é um sinônimo de desenvolvimento. Mesmo estando presente em diversos setores, a sua valorização e o crescimento de profissionais na área vem aumentando todos os anos. Nos países emergentes, como o Brasil, a engenharia se mostra indispensável para a ampliação da infraestrutura, para a melhoria da qualidade de serviços prestados à sociedade e para a resolução de problemas de caráter econômico e social. O engenheiro civil é um profissional importante todo o setor de infraestrutura, sendo ele o principal tipo de profissional habilitado para lidar com projetos e construções de edifícios, túneis, metrôs, portos, barragens, estádios, aeroportos e até mesmo propor novas soluções tecnológicas para o melhor bem-estar da sociedade. Cabe ao engenheiro a escolha de terrenos, de condições, de materiais, de profissionais adequados a um empreendimento, sempre buscando otimizar custos e causar os mínimos impactos ambientais, assim como o melhor chamado custo-benefício. Mesmo antes que conquistasse o prestígio e alcançasse o desenvolvimento que tem hoje o engenheiro, foi preciso que a engenharia percorresse um longo trajeto, talvez de 6, 7 mil anos, desde que o homem deixou as cavernas e começou a pensar numa moradia mais segura e confortável para a sua família. Já os templos, os palácios, Os canais, que foram a marca registrada da antiguidade, começaram a fazer parte da paisagem cerca de 2.000 anos depois do aparecimento das primeiras habitações. Mas sempre houve a participação de homens diferenciados, hoje chamados de engenheiros civis, justamente para projetar e acompanhar a construção de tantas construções antigas que nós conhecemos. Mas foi na Idade Média, quando o Império Bizantino sofria ataques frequentes de outros povos, que a engenharia ganhou um novo e decisivo impulso. Entre os séculos VI e VIII, os conhecimentos da área foram aproveitados, sobretudo para fins militares, como a construção de fortalezas e muralhas ao redor de cidades. A atividade religiosa, principalmente na Idade Média, período em que a Igreja foi uma força paralela ao Império, impulsionou a construção de catedrais cada vez mais suntuosas. Ao longo de sua história, a engenharia foi amealhando quase só sucesso. Vez por outra, até suas eventuais falhas se tornaram célebres, como o caso, por exemplo, da Torre de Pisa, construída na cidade de Pisa, na Itália, no século XII, em solo incapaz de sustentá-la, porém que a obra de engenharia, por ações de engenharia, conseguiram mantê-la, mesmo que inclinada, mas não saindo do centro de gravidade, e não desmoronou até hoje, sendo, então, um local de visitação. Mas a Torre Italiana pode ser considerada um acidente de percurso, embora seja longe de ser naturalmente a única. Afinal, naquela época não havia escolas de engenharia civil e o conhecimento era limitado. Foi só no século XIII que as escolas começaram a se formar, e a partir da fundação da École de Post, na França, em 1747. No Brasil, a engenharia deu seus primeiros passos de forma sistemática ainda no período colonial. Por exemplo, a construção de fortificações, igrejas, logo em 1549, com a decretação do governo federal, o engenheiro civil Luiz Dias foi incumbido pelo governador das terras do Brasil, Tomé de Souza, de levantar os muros da cidade de Salvador, a capital, que também construiu o edifício da alfândega, o sobrado da pedra de sol, a casa da Câmara e também a cadeia, que se tornou célebre como o primeiro do gênero na colônia. Mas a criação de uma escola de engenharia civil brasileira só se daria 258 anos depois, com a chegada da família real em 1808 e a consequente fundação da Real Academia Militar do Rio de Janeiro. Seu objetivo era formar oficiais da artilharia, além de engenheiros e cartógrafos. Em 1842, a academia foi transformada em Escola Central da Engenharia e, 32 anos depois, convertida em curso exclusivo de Engenharia Civil. Então, de forma que, hoje, organizada em instituições, a Engenharia Civil ganhou estudos mais sistematizados e as cidades passaram a crescer vertiginosamente, numa velocidade nunca antes registrada. Vieram os altos edifícios, as pontes, o sistema de saneamento básico, as estradas pavimentadas, o metrô. Para construir obras tão distintas, o engenheiro precisou adquirir conhecimentos profundos e, pelo menos, 5 grandes áreas, na área de estruturas, estradas, transportes, hidráulica, saneamento, geotecnia, materiais e construção. São essas as modalidades que hoje compõem a base dos currículos das escolas de engenharia civil. De forma que aqui, no dia de hoje, dia 25 de outubro, em nome do engenheiro João Antônio Venzon, quero saudar a todos os engenheiros do Brasil. Muito obrigado.